Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado deve analisar 10 indicações para embaixadas e organismos internacionais na volta dos trabalhos legislativos. Projeto aprovado no Senado pune com mais rigor assédio a torcedoras, árbitras e outras trabalhadoras nos campos de futebol. Autor de Marco Legal do Reempreendedorismo espera que Câmara vote logo a proposta para dar alívio a micro e pequenas empresas. Boa noite. O Senado deve analisar 10 indicações para embaixadas e organismos internacionais na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro. Uma delas será para a delegação da ONU em Genebra, que deve ser enviada novamente pelo governo após a rejeição do último nomeado. Repórter Roberto Fragoso.
Em 2020, a Comissão de Relações Exteriores sabatinou 41 indicados para embaixadas e organismos internacionais. Devido à pandemia, as votações foram feitas em duas etapas de esforço concentrado, em sessões semipresenciais com votação por drive-thru e por totens espalhados pela casa. Na primeira rodada, em setembro, a comissão sabatinou 32 indicados, que foram aprovados pelo plenário em seguida, junto com os escolhidos para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e no Líbano, que já tinham sido questionados em 2019. No segundo esforço concentrado, em dezembro, 8 candidatos foram aprovados e um rejeitado, por ter se recusado a responder a uma pergunta da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, sobre o impacto de questões ambientais brasileiras no acordo Mercosul-União Europeia.
Nós aqui colocamos a nossa posição, não a posição de arrogância, não a posição de poder pelo poder, mas uma posição tranquila, a nossa posição de proteger o Brasil nas relações internacionais.
O governo terá que enviar uma nova indicação para a delegação. O indicado terá que ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores, assim como uma nomeada para a Embaixada do Brasil em Antigua e Barbuda, que ainda não foi questionada. Há 8 nomeações que já cumpriram essa etapa e estão prontas para votação no plenário. Os candidatos, se forem aprovados, irão representar o Brasil na República Dominicana, na Jamaica, em Santa Lúcia, no Togo, na Tailândia, no Gabão, no México e na Austrália.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, preste informações sobre o estoque de seringas e agulhas da União e dos estados para iniciar a vacinação da população brasileira contra a Covid-19 no prazo de 5 dias. A decisão foi tomada em resposta a uma ação ajuizada pelos senadores do partido Rede Sustentabilidade. Os parlamentares da sigla questionaram a decisão do governo federal de suspender a compra de insumos, como seringas e agulhas, para a condução da vacinação do coronavírus. As empresas aéreas vão continuar com as mesmas regras de reembolso para os voos cancelados até outubro. O governo editou medida provisória que estende o prazo para vigorar os critérios de reembolso durante a pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As regras tinham validade até final de 2020, mas pela MP editada pelo governo, foram prorrogadas até 31 de outubro deste ano. O governo considera o cenário da pandemia incerto e que ainda afeta as finanças das companhias aéreas. As empresas têm o prazo de 12 meses para reembolsar o passageiro com correção monetária e o consumidor pode cancelar e receber a devolução do dinheiro ou o crédito do valor integral para a compra de outra passagem sem penalidades. Ao aprovar a lei no Senado, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que as empresas precisam desse prazo.
É um tempo necessário, adequado para uma situação dessa de forte redução de caixa das empresas aéreas para que elas possam fazer as indenizações e os reembolsos num prazo máximo de 12 meses.
A MP já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso até abril para virar lei.
O senador Alessandro Vieira vai apresentar um projeto para garantir o fornecimento contínuo de todos os remédios necessários aos transplantes no SUS. A iniciativa do senador será apresentada no momento em que a falta de um medicamento fundamental para o transplante de medula óssea tem preocupado pacientes. O único laboratório que comercializa o produto no Brasil anunciou que vai parar a distribuição, mas a Anvisa estuda ações e medidas para favorecer o acesso a produtos similares. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, quer garantir que os pacientes transplantados pelo SUS recebam toda a medicação necessária antes e após o procedimento.
Pelo Brasil afora faltam medicamentos sem os quais o transplantado corre o risco de perder o órgão que recebeu e ter complicações severas na sua saúde.
A falta do medicamento busulfano, utilizado antes do transplante de medula óssea, tem preocupado os cerca de 5 mil pacientes que aguardam na fila para fazer o procedimento. O único laboratório autorizado pela Anvisa a comercializar o remédio no Brasil anunciou que a fábrica será fechada, mas o estoque no Brasil seria suficiente até junho. A falta de outro medicamento fundamental para o sucesso de transplantes de rins, fígado e coração também tem sido denunciada à imprensa. O imunossupressor tacrolimo é responsável por evitar a rejeição de órgãos, mas está em falta em estados como Acre, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Segundo o Ministério da Saúde, o remédio é distribuído a cada 3 meses para os estados, de acordo com a demanda informada pelas secretarias de saúde.
A árbitra de futebol Edna Alves da Silva e a auxiliar Neuza Bach estarão no Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro de 2021. É a primeira vez que o Brasil será representado por uma árbitra. O Senado já aprovou um projeto que prevê punição maior para caso de ofensas a trabalhadoras nos campos de futebol. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
O Brasil ainda não sabe se terá um time representado no Mundial de Clubes da FIFA, que ocorre em fevereiro. Santos e Palmeiras estão na semifinal da Copa Libertadores e o campeão dessa competição é a equipe que representa a América do Sul no torneio organizado pela FIFA. Mas já tem brasileiro que pode preparar o passaporte para o Catar, onde ocorrerá o Mundial. No caso, brasileiras. A árbitra Edna Alves da Silva e a auxiliar Neuza Bach foram selecionadas para trabalhar nos jogos da competição. A presença das mulheres na arbitragem é cada vez maior no país, e o Senado já aprovou um projeto da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que visa evitar assédio e ofensas contra torcedoras e trabalhadoras do esporte. Leila lembra que o objetivo é acabar com o preconceito contra as mulheres nos locais de prática esportiva.
E a ideia é mitigar justamente esse assédio, essa intromissão, principalmente naquelas que também estão trabalhando ali, que muitas vezes, por exemplo, bandeirinha, eu já vi situação de bandeirinha tá saindo do jogo, jogar um copo d'água na cabeça, jogarem, quer dizer, se esquece ali que é mulher, que se tem que ter o respeito, ou se está saindo do jogo, puxa o cabelo.
Caso descumpra o previsto no projeto de lei, o torcedor poderá, além de ser expulso imediatamente, ser proibido de entrar no estádio nos jogos subsequentes de sua equipe. O projeto aguarda análise da Câmara dos Deputados.
E o autor do projeto que cria o marco legal do reempreendedorismo, senador Ângelo Coronel, espera que a Câmara vote logo a proposta. Ele diz que as medidas poderão ajudar na recuperação de 500 mil micro e pequenas empresas que enfrentam dificuldades por conta da pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
O marco legal do reempreendedorismo torna os procedimentos de recuperação de micro e pequenas empresas mais simples, rápidos e baratos. A ideia é levar a negociação de dívidas para o nível extrajudicial, ou seja, sem processo que possa congestionar a justiça. Também será possível usar renegociação em juízo simplificada ou a liquidação sumária dos bens para quitar dívidas. O autor da proposta, Ângelo Coronel, senador do PSD da Bahia, diz que talvez mais grave do que o fechamento de empresas durante a pandemia do coronavírus sejam as sequelas pós-pandemia.
Porque ela vai ser de grande valia para os pequenos e micros empresários do Brasil, que representam 99% das empresas brasileiras. Estamos aí com mais de 500 mil pessoas padecendo com essa questão da pandemia, com suas empresas fechando.
O texto aprovado no Senado estabelece que a permissão para aderir às novas regras será dada de acordo com o tamanho da dívida e não apenas pelo faturamento. Isso pode trazer mais empresas para esse tipo de recuperação. Foram incluídos ainda profissionais liberais e produtores rurais. E gastos como publicação de editais em jornais, advogados e custas judiciais serão dispensados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.